Bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que esteja. Já está em sintonia de mais uma edição da Rádio Angola a partir de Washington. Eu sou Florindo Chivukut, o apresentador do programa, e para hoje teremos como convidado o ativista político, ex-fundador e coordenador da SOS Habitat, Luiz Araújo. Luiz, muito obrigado por ter aceito o nosso convite na Rádio Angola.
Boa tarde, Fernando. Muito obrigado. Agradeço eu também esta oportunidade mais para termos uma conversa sobre o nosso país, a situação em que se encontra, as perspectivas que nós vislumbramos para o futuro e pelas quais nós agimos.
Com certeza. Luís, qual é a tua leitura, em relação a essa situação política, social e económica, presente no país? Ou como é que devemos sair desta situação que nos encontramos neste momento? Sei.
A situação política, económica, social, digamos em geral, do país é aquela que já todos subejamente conhecemos, que já foi denunciada de forma abundante, tanto internamente como internacionalmente. É uma situação muito má para a maioria dos angolanos, do povo em geral, porque é uma situação em que, para já neste momento, agravada por uma crise económica decorrente da desvalorização do barril de petróleo no mercado internacional, que era o único produto, digamos, era o único quase rendimento do país, né? E que na época boa não foi, como já foi bastante dito, isto é só redizer a coisa, não foi usada de forma mais ajuizada e criteriosa para promover a economia do país e o bem-estar das angolanas e dos angolanos. Praticamente os rendimentos de petróleo serviram para a elite angolana e a elite internacional, sua parceira, prosperarem, como é visível no modelo de desenvolvimento que se registrou em Angola, que é um apartheid, que é um desenvolvimento que separa da sua concepção e dos benefícios desse desenvolvimento, a maioria do país. Portanto, a situação que decorre quando nós olhamos para o imenso universo humano desfavorecido de angolanos que vive naquelas condições de insalubridade, portanto, de carências, principalmente logo a partir do meio onde reside, onde tem a sua cama, onde todos os dias encosta a cabeça e se cobre para descansar, é a falta de saneamento básico, há esgotos abertos, há quase rios que não têm nascente, mas corre água. Lá, que é água de esgotos, água deitada de todos os baldinhos, de todas as canequinhas, de todas as banheiras despejadas. Há montanhas de lixo, há doença em função disso, e depois não há serviço de saúde à altura. Surgem volta e meia epidemias resultantes favorecidas por essas circunstâncias. E há uma boa parte, não sei bem, não temos um estudo, não temos dados, mas é muito pesada, muito forte, de pessoas que trabalham no setor informal, um setor informal marginalizado, um setor informal que a administração do Estado não teve sequer nem o interesse nem a capacidade para integrar, sendo a forma principal de obtenção de rendimentos da maioria da população. Quando falamos de educação, estamos perto de situações calamitosas como as mesmas que há na saúde e saneamento básico. Quando falamos da habitação, nós vemos que o Estado mais dificulta as pessoas do que ajuda, cumprindo o seu papel de administração, a terem habitação legal e condigna, não é? Quando nós falamos de energia elétrica, de distribuição de energia, é um desastre. A Angola é o país que deve ter mais geradores ecos daqueles pequeninos a trabalhar para que as pessoas tenham energia elétrica, tenham frigoríficos onde conservem seus alimentos, etc. Quer dizer, tenham iluminação. A situação é péssima e contrasta com as condições de abastança, de riqueza que nós verificamos nos condomínios onde essas elites vivem e os seus camaradas das suas camarilhas internacionais também coabitam com eles. Portanto, é uma situação inaceitável e é uma situação que a todos os títulos tem que ser debelada, tem que se mudar. Tem que se mudar porque o objetivo de qualquer povo é alcançar o bem-estar, a modernidade, não é? O desenvolvimento real, sem exclusão de ninguém. E não é essa a situação que hoje temos em Angola. Temos uma situação em que cada vez mais a grande maioria dos cidadãos, como na época colonial, são empurrados para uma exclusão extrema, uma miséria que se renova todos os dias em vez de ser combatida.
Luís,
Portanto,
por favor, não, por favor, para continuar.
e ao mesmo tempo, quando há pessoas que se rebelam contra isso e querem pronunciar-se, manifestar-se, etc., são reprimidas, são impedidas, são levadas a tribunal, etc. Quer dizer, esse comportamento, digamos, de perseguição estatal do regime, feita pelo regime contra as pessoas que contestam tudo isso, demonstra realmente que em Angola, apesar de haver todo esse aparato legal e existente fisicamente, de partidos, de jornais, de imprensa, etc., é uma ditadura mascarada de democracia. E que, portanto, está a dificultar a vida das pessoas. E que já está a provar, está mais do que visto, que o alcance da democracia pelas angolanas e angolanos, angolanas e angolanos, já só tem uma via. É lutar por todos os meios para a derruba da ditadura híbrida de José Eduardo dos Santos e do MPLA. Portanto, já não há outra maneira. Eles podem dizer o que quiserem. Inclusive, eles estão-se a preparar. É evidente que nesta época, digamos, já pré-eleitoral, eles estão-se a preparar para situações mais conturbadas. Eles devem estar a infiltrar-se, ou já estão totalmente infiltrados, tanto na oposição como nos grupos de cidadãos partidários que contestam a situação, para prevenirem-se contra movimentos que possam eclodir para mudar a situação no período imediatamente anterior e posterior às próximas eleições. Porque as eleições realizadas ou a realizar nas circunstâncias de uma ditadura são o partido do ditador e ele próprio é que as podem vencer. Uma ditadura funciona assim, ou não seria. Portanto, daí que eu não vejo a via eleitoral como alternativa para a mudança. Daí que o próprio Zé Eduardo tenha dito que quem quiser alcançar o poder tem que ser pela via eleitoral, porque ele sabe que essa via não vai ser vencido, nem ele nem o seu partido. Portanto, não é antidemocrático que se usem outros meios que se promovam outros movimentos para que a democracia seja alcançada. O objetivo de democracia, Estado de Direito, a aspiração à realização desses valores na prática, legitima a ação, seja pelos quais meios forem, para que sejam alcançados. É legítima a ação para derrubar um regime que viola direitos dos cidadãos e que não respeita a sua propriedade, como estamos a ver agora com as demolições, e já vemos vendo isso há muito tempo, nem a sua própria vida, como mais uma vez, não é o primeiro baleado, fizeram com o jovem Rufino, o adolescente Rufino, né? Portanto, um regime que tem esse tipo de comportamento, que é a prática que o caracteriza, não é aquela que ele discursa, não corresponde àquilo que ele discursa, a sua discurso é uma demagogia. Legitima a ação para o derrube desse regime.
Luís, eu perante este quadro que acabou de pintar sobre Angola, que certamente muitos acadêmicos e políticos haviam de concordar com da forma da leitura que acabaste de fazer, e também fico com o sentimento que o próprio o presidente dos Santos demitiu-se do seu cargo já há muitos anos, agora está mais preocupado com o enriquecimento dele e da sua família. Quais seriam, independentemente disso, dos problemas que nós vivemos, em particular no que se refere aos direitos humanos, à sistemática violação dos direitos humanos em Angola, a crise económica, que até hoje o presidente dos Santos ainda não disse aos angolanos como é que havia de resolver esse problema. Há pessoas que continuam a acreditar em Angola e fora de Angola que havia, a única via para se alcançar a mudança, uma mudança positiva em Angola, tem que ser por meios pacíficos, manifestações ou qualquer outra tática pacífica que pode ser usada para alcançar essa mudança. Mas a mim me parece, pelo que eu pude ouvir, quando acabaste de dizer, Luís, tens uma opinião contrária.
Eu tenho uma opinião contrária. Realmente, olha, para já, o presidente José Eduardo Santos é um ditador e é um golpista. Ele é o único golpista. São os golpes dele que têm tido sucesso. Ele golpeou o país, ele golpeou o seu próprio partido. Ele tem neste momento a hegemonia que o MPLA exerce sobre o Estado. É a continuação da hegemonia que ele exerce sobre o MPLA, onde ele concorreu mais uma vez a candidato a presidente do partido e foi eleito, sem ter ninguém que ousasse concorrer com ele. Ele transformou as eleições que eram imutáveis pela lei constitucional anterior, que determinava como imutáveis as eleições presidenciais em ato próprio, ele transformou isso nas tais atípicas que estão em vigor. Isso foi um golpe. As pessoas que acreditam que é pela via pacífica e que há democracia e que, portanto, não há outra maneira de se mudar as coisas, são pessoas que não são honestas no seu pronunciamento. A maior parte dessas pessoas intimamente têm a consciência perfeita que essa via não será, pelo menos, a única via para que se haja para a mudança, porque o regime não vai responder pacificamente nem a movimentos pacíficos que tenham dimensão para conseguir fazer a mudança. A movimentação pacífica é também uma ameaça forte, fortíssima, ao poder desse ditador. Se tiver um peso bastante para proceder a alterações e, portanto, vai ser reprimida como qualquer outro tipo de ação. Nós já vimos quando houve aquele, por exemplo, só para citar um caso, aquela situação do funeral do Ganga que foi fuzilado, assassinado por um militar da UGP. A Casa CE e a UNITA participaram, inclusive o Samakuva, e aquilo foi desmantelado com o uso da força, ameaça, ostentação, cães, polícias, helicópteros sobre voar. Aliás, o próprio Samakuva apareceu a apresentar uma escoriação nos seus braços, ou quem não me lembro bem, já passou um tempo. Portanto, resultante da forma como o regime reagiu a esse funeral, que haveria de consubstanciar-se como um protesto pacifista, está vendo? Imagina um dia que sai 100 mil pessoas em Luanda e que exijam o fim, a retirada de José Eduardo dos Santos do poder. Acha que vão permitir essa multidão expressar-se livremente? Ou haverá uma reação violenta, armada, contra essas pessoas? O pacifismo, nós já vimos, estudamos. Mesmo no caso mais emblemático, que é o caso da Índia, o Gandhi foi um grande mentor do pacifismo. O Gandhi fez uma luta fortíssima nesse domínio, mas ele esteve em total 6 anos quase preso. Houve muitos mortos, muitos presos, muitos espancados, e no fundo, junto com esse movimento pacifista, houve também outras ações, houve figuras, hoje mais esquecidas, porque normalmente quem escreve a história é quem vence, que contribuíram de outros meios e que assustaram o poder britânico sobre a colónia que era a Índia, naquela altura. Portanto, o Gandhi ganha mais destaque depois de ser convidado para uma conferência em Londres, sobre a Índia, e é projetado porque, para os próprios ingleses, o Gandhi era muito melhor alternativa do que as outras forças que se vinham batendo pela independência da Índia. E, inclusive, nós verificamos que a maior parte das corporações económicas inglesas continuaram, depois da independência da Índia, tranquilamente a trabalhar e a gerar dividendos, rendimentos na Índia. É. Portanto, o pacifismo é uma via boa, é a melhor via, mas também não pode ser uma anestesia, não podemos ser fundamentalistas em relação a isso. Há situações, e especialmente no que diz respeito a nós, sociedades africanas, bantus, né? Nós, os bantus, na África, temos notícia do pacifismo há muito tempo. E não tinha havido, não tem sido possível, de norte a sul da África, movimentos pacifistas serem bem-sucedidos. Você veja mesmo o caso de Mandela. O caso de Mandela, após a prisão, ou durante a prisão, deu-se uma metamorfose, ele mudou, mas o Mandela, no início, antes de ser preso, ele esteve ligado aos movimentos da ação violenta, guerrilheira, na África do Sul contra o apartheid. Não é? Isso é a história conhece, a história registrou isso, não é? Portanto, convenhamos que numa análise, numas circunstâncias em que surja a hipótese, a possibilidade de se transformar a situação que há em Angola, perante uma reação violenta e que vise exterminar o movimento dos cidadãos que queira fazer essa mudança, há que não ser fundamentalista e pensar que a resposta certa às forças retrógradas da ditadura nessas circunstâncias poderão não ter só que ser pacifistas e tomar outros contornos. Portanto, é preciso que as fileiras antiditadura em Angola, que são diversificadas, e por serem diversificadas, consigam entender-se democraticamente, estabelecer regras e estruturas orientadas por normas adotadas de comum acordo, para poderem aglutinar todos os esforços no sentido voltados para pôr fim a essa situação. Eu não vale a pena estar aqui a fazer truques demagógicos e a fingir pacifismo. Eu sempre me afirmei como pacifista. Eu assinava artigos em Luanda para o Folha 8 e para o Agora, que eu assinava Luís Araújo, a partidário pacifista. E era convicto nisso. Mas com a evolução, com os tempos, eu já cheguei à conclusão há muito tempo de que não se deve ser fundamentalista nesse aspecto. Entre uma ou outra, para uma ou para outra das opções. Há que ser capaz de ter pragmatismo para, no momento certo, tomar a atitude que mais eficiência tenha. Como eu disse outro dia, quando conversávamos, imagina uma situação em que um pacifista está num beco sem saída. Pela esquerda e pela direita não tem caminho. Atrás de si tem um precipício rochoso, profundo, onde se atirar morre. E à frente de si tem um inimigo pronto a matá-lo ou a atirá-lo para o precipício. O que é que ele faz? Atira-se para o precipício, que é a única saída que está na sua retaguarda, e morre para fugir desse inimigo. Pela direita, pela esquerda não tem saída, ou atira-se esse inimigo com todas as suas forças para poder, pelo menos, neutralizá-lo e sobreviver e conseguir realizar os seus objetivos. Qual seria a resposta do mais coerente dos pacifistas nessas circunstâncias? O suicídio ou a luta? Essa é a pergunta que eu coloco. Eu, no meu caso, lutaria. Tentaria, mesmo que ele fosse mais gigante. O David também derrubou Golias. Há maneiras sempre de conseguir vencer um gigante, né? O gigante tem sempre calcanhares daquilo, tem sempre lugares fracos, tem olhos para lhe cegarmos, e etc. Portanto, eu, numa circunstância dessas, eu lutaria contra ele, não me atirava para o precipício. Se fosse lá cair, é porque ele me empurrou.
Luís, eu certamente que não é a primeira vez que nós entrevistamos alguém, sejam políticos ou ativistas políticos, ou mesmo membros do movimento revolucionário em Benguela. Eu entrevistei ontem um jovem que partilha, de certo modo, a mesma opinião que você. O jovem, um ativista, em Benguela, quando nós entrevistamos, um dos meus colegas entrevistou lá em Benguela, ele também partilhou a ideia de que as eleições não irão trazer mudança nenhuma e que o objetivo era necessariamente desintegrar este governo ou tirar-lo presidente do Santo do poder. Para os críticos, bom, também temos o caso do Macuto Angono, bastante conhecido, que ele certamente irá concordar contigo. Mas deixa-me, para os críticos desta linha de pensamento, iriam dizer como é que vais lutar contra um gigante como o dos Santos, tem uma máquina extremamente forte, não é? A coincidência é que o dos Santos tem vindo a investir mais nas Forças Armadas do que na educação e na saúde. Este é o ponto dele, mas é um ponto mais forte dele. Como é que irás lutar e ter uma conseguir concretizar os objetivos? Qual, na tua opinião, qual seria a estrutura ou o envolvimento ou como, porque certamente que os críticos da tua opinião, da tua visão em relação à saída deste problema que nós vivemos em Angola, diriam que esta não será, não irá resultar em frutos significativos. Qual é a tua opinião em relação a
Essa
esta
questão, assim, sabe, embora já haja muitas pessoas que já tenham crescido na percepção dessa situação e que já saibam com certeza que as eleições não serão a saída, a maior parte das pessoas ou estão a crescer ou estão a fingir que estão a crescer nessa percepção e precisam dos próximos acontecimentos relacionados com eleições em 2017, para se sentirem mais escorados pela razão, para avançarem para a mudança a realizar sem ser por via eleitoral. Portanto, é que essas pessoas que estão nesse crescimento não estejam a fazer esforços para gerarem uma plataforma de unidade em que concorressem todos juntos contra o partido da ditadura. É pena. E também é pena que, para além disso, todos aqueles, sejam de partidos, sejam de grupos da sociedade, não estejam a estruturar-se de forma adequada. É preciso sigilo mínimo na planificação e na certos momentos de implementação de atividades contra a ditadura. E sem estruturação isso não é possível. É preciso que haja um programa de libertação, uma agenda que seja difundida por toda a sociedade e que seja uma agenda razoável, visando a democracia, o Estado de Direito e que tenha capacidade de mobilizar a sociedade e orientá-la para a ação pela mudança. Esses são aspectos que nós estamos a ver que faltam e são fundamentais. Na minha opinião, há muito tempo, e você tem acompanhado, que tanto nas redes sociais e antes disso, das redes sociais fazerem parte da nossa vida política, eu venho insistindo na necessidade de estrutura, de organização adequada, da concepção participativa de uma agenda, de um programa de libertação, etc. Quer dizer, e da unidade, de uma plataforma de unidade. Isso não está a acontecer. Ora, vão para as próximas eleições em 2017 sem estar minimamente a fazer nada para a realização dessas necessidades. E depois das eleições, que como prevemos será mais uma vez ganhas pelo partido no poder e pelo seu boss, é que vão começar a pensar. Se calhar vão contestar, como nas vezes anteriores, e chamar-lhe de fraude e disto aquilo, e já há movimentos nisso, já há contestações dos processos visando as eleições desde agora, como registro eleitoral, etc. Mas depois perdem, depois tomam posse, fazem barulho, mas a seguir tomam posse lá no, na tal Assembleia Nacional da Batata. Portanto, acho que se calhar esse processo terá que acontecer mais uma vez, espero que seja o último nesse caso, para que toda essa, digamos, gente comece a pensar e agir noutros moldes, né? É muita pena que tenhamos que esperar mais uma vez por aquilo que sabemos que é o resultado mais previsível e que não satisfará as necessidades que temos para a construção de um Estado de Direito, de uma democracia verdadeira e podermos iniciar o desenvolvimento harmonioso de todas e todas, rumo à modernidade e ao bem-estar. Infelizmente, a imaturidade, pelo menos, se não é aquela que é intimamente de cada um, aquela que é exteriorizada, está a obrigar-nos a essa espera mais uma vez. Outro problema é que, nas circunstâncias, quando você diz que é uma ditadura, a ditadura é pura e dura, e não pode estar a lutar contra uma ditadura e, ao mesmo tempo, ser funcionários das instituições que existem ao abrigo desse regime. Quer dizer, você é anti-ditadura, mas você é funcionário da universidade, ou da saúde, ou da educação, ou de empresas que possam ter sempre alguma relação com gente do regime, e portanto, você é um militante anti-ditadura em parte, tá? Porque a tempo inteiro você é funcionário, ou você realiza a sua vida, os seus rendimentos, a sua integração social, pela produção nesses meios que são meios da ditadura. Ora, quando se luta contra uma ditadura, essa luta é uma luta que exige entrega total, né? É uma luta contra uma ditadura plena, terá certamente vários níveis de engajamento, mas é uma luta em que ou se vence ou se morre, né? É uma luta que exige que as pessoas se entreguem a ela e, ainda que tenham que se exilar ou que tenham que se entrarem e desaparecerem em clandestinidade, é uma luta que não se compadece com meios compromissos, né? Com estar nessa luta e, ao mesmo tempo, para sobrevivendo à sombra das instituições e dos setores económicos controlados pela ditadura. Portanto, estamos num momento difícil a evoluir para uma situação em que as pessoas, como na época colonial aconteceu, chegaram a um momento em que decidiram que queriam lutar contra o colonialismo e que tinham que pôr fim ao colonialismo e entregaram-se totalmente a isso, ou ficaram lá, né? Mais ou menos intimamente contra o regime, mas mais ou menos abertamente a trabalhar para o regime, sobrevivendo aí. Portanto,
É interessante isso.
isso é uma situação que tem que ser superada, se se quer mesmo pôr fim a essa ditadura.
É interessante que tenhas mencionado sobre essa entrega total pela causa, em particular, me refiro da luta pela independência angolana. Era apenas para recordar os nossos ouvintes que o dos Santos foi uma dessas pessoas, não é? Ele partiu da Angola através de um barco no Lobito. Deixou Angola para lutar contra o colonialismo. Ele fez uma entrega total, bom, na altura, como vítima, e hoje a lutar contra um regime opressor. E hoje a ironia é que hoje ele é opressor, e, eu não, e talvez questões de memória seletiva não se recorda o que lhe levou ele mesmo a deixar tudo e a abraçar uma luta para a libertação de Angola, que é certamente bastante interessante no meu ponto de vista. Mas, Luís, achas que essa mobilização a nível do é possível fazer uma mobilização a nível das comunidades em todo o país para necessariamente abraçar esta ideia ou esta causa
Sim, mas
que estás a
há um
tentar?
aspecto primeiro.
Sim, não, pode.
Há um aspecto. O Zé Eduardo dos Santos, naquela altura, nos anos 60, ele tomou a atitude certa, ele assumiu a decisão adequada àquela altura. Ele queria lutar contra o colonialismo e ele foi para a luta. Essa luta acabou por ser bem-sucedida, embora no plano militar toda a gente saiba que o colonialismo não foi vencido em Angola. A luta militar que venceu o colonialismo foi na Guiné-Bissau, isso toda a gente sabe. As guerrilhas em Angola e Moçambique estavam em situações diferentes, mas principalmente em Angola estavam praticamente controladas pelo exército colonial. Mas ele tomou a atitude certa. E é bom que essa experiência que tu referes hoje, de que, apesar de ter ido para uma luta pela libertação, ele se tenha tornado um ditador, um governador, um governante predador do seu país, da sua sociedade. E é importante porque isso é uma experiência, e nós temos essa experiência. E nós hoje sabemos que essa experiência não queremos, não deve ser repetida por futuros libertadores que venham a entregar-se também totalmente à causa da libertação, já agora na luta contra a ditadura de Zé Eduardo Santos. E a única maneira de se salvaguardar a sociedade dessa possibilidade é a estruturação, porque é a estruturação que faltou ao MPLA naquela altura, que lhe permitiu evoluir na direção em que ele se encontra hoje como ditador. É uma estruturação democrática, é uma estruturação com normas, é uma estruturação em que ninguém, seja qual for o líder, mais carismático, mais sustentado pelos militantes, os combatentes dessa luta, permita que a quem quer que seja, nem o seu chefe, transformar-se, passar por essa metamorfose de libertador em ditador, porque quem o tentar será, logo na devida altura, merecerá o tratamento adequado da parte do coletivo, e da sociedade. Mas para isso é preciso que haja estruturação, que hajam regras que quem dirige seja obrigado a respeitar, e que se não respeitar é afastado da direção. Não serve, deixa de servir. Portanto, é uma experiência com a qual nós devemos aprender, e até porque não é uma experiência, é o caso angolano, o caso de Eduardo Santos, não é uma experiência única. Há tantos libertadores africanos que se tornaram predadores, ditadores. Isso é o que a história mais registrou no pós-libertação, pós-anticolonialismo. Nem vale a pena estar a citar os casos, são tantos. Que após alcançarem os objetivos dos movimentos de libertação, instauraram ditaduras, acabaram por desenvolver regimes corruptos, com privilégios para os dirigentes e miséria para os seus povos. Não é? Portanto, nós temos essa experiência e nós, cada experiência é uma lição, nós temos que tirar dessa lição as conclusões e assumir as soluções que impeçam que se repitam.
Luís,
Não é?
com certeza, eu apenas para alguns argumentos que eu tenho estado a ouvir em relação ao que estás a te referir, a opiniões contrárias, queria dizer. Há pessoas que diriam que o 27 de maio de 92 e outros acontecimentos que cultivaram esta cultura de medo em Angola e continuam a prevalecer na mente dos angolanos. E que seria difícil fazer uma mobilização a nível das comunidades em todo o país para a resolução dessa situação, usando as
Não,
ferramentas.
seria difícil. Seria difícil porque nós sabemos que um dos pilares o poder do MPLA e de Zé Eduardo Santos escora-se em, digamos, dois pilares principais, além de outros, que é as Forças Armadas e os serviços de inteligência, a segurança, os serviços de informação. Os serviços de informação estão infiltrados em todos os nichos da sociedade angolana. Há muitas topeiras, mesmo dentro dos partidos e dos grupos da sociedade, que estão na hibernação, que fingem que são anti-ditadura, mas estão lá infiltrados, que informam. Se calhar pessoas daquelas em que até nesses meios são tidas como muito confiáveis. De maneira que realmente não é fácil. E por isso mesmo. É preciso uma estruturação que também desenvolva a sua própria inteligência, a sua capacidade de de proteção dos movimentos para a mudança dessa gente, dessa informação, que se prepare para ser capaz de neutralizar a defesa que a ditadura tem para se perpetuar. Portanto, tudo isso, e como essas referências do 27 de maio, que foi um problema interno do MPLA, portanto, o 27 de maio era absolutamente penetrado. As fileiras do Nito Alves, Zé Vandune, aquele grupo, eu estava dentro do partido, dentro das Forças Armadas. Eu fui membro de uma unidade militar que era a 9ª Brigada de Infantaria Motorizada. Nós coabitávamos lá dentro, com pessoas, aliás, foi um batalhão da 9ª Brigada que avançou para Luanda naquele dia 27 de maio, a favor de Nito Alves e do grupo crítico à direção de Agostinho Neto. Portanto, eu vivi uma experiência desse tipo. E, portanto, as forças de um lado e do outro estavam engalfinhadas já há muito tempo, estavam umas no meio das outras. E 92 foi diferente, porque foi uma luta mais com a UNITA, outra força exterior, mas também houve um grande trabalho de inteligência ao longo daqueles meses, daquele ano e meio, 2 anos após a queda, o fim do Partido Estado. Houve um grande trabalho de inteligência da parte das duas forças, nos meios uma da outra, e isso continua a acontecer agora. Ora, o medo, esse medo que resulta dessas experiências que a sociedade angolana viveu, só pode ser resolvido se os movimentos que visam a mudança sentirem ter tanto uma agenda, um programa, como uma capacidade estrutural e uma capacidade de ação capaz de, ainda que sofram grandes golpes por parte dessas forças de defesa e de inteligência, capazes de reverter e de manter a situação a pender para o seu lado, para o lado do seu movimento. Ora, enquanto não tivermos criado esse músculo, digamos, essa força, essa capacidade de analisar, de anular o músculo e a inteligência da ditadura, claro que esse medo vai prevalecer, porque as pessoas não são loucas, olham à volta e dizem: pô, estou aqui à frente deste gigante que está em todo lado, que penetra, que já tem a reputação que não hesita em liquidar, em reprimir, a eliminar, e eu não tenho capacidade para me defender dele. Essas forças que estão contra ele não têm esse músculo. Será loucura eu associar-me a isso, porque vou correr o risco também de ser assassinado. Portanto, para se ultrapassar o receio disso, mais uma vez, concorro a favor da proposta de estruturação, de desenvolvimento de inteligência própria, de músculo, de capacidade, de força, a necessidade de se estruturar, de se organizar. Né? Não, nenhuma ditadura que eu saiba foi destruída por forças espontâneas, mesmo quando não havia uma estrutura coerente, coordenada. Por exemplo, os casos mais recentes, por exemplo, Tunísia, que é o caso mais bem-sucedido da Primavera Árabe, havia uma estrutura, havia toda uma rede muito religiosa e outras corporações que funcionaram como a estrutura que promoveu o levantamento da sociedade tunisina. Você veja lá na Índia o caso do Gandhi e do Pandita Nehru. O Congresso Nacional Indiano é antigo, já existia, tinha articulações por todos os meios pela sociedade e funcionava como a estrutura que articulava os movimentos da sociedade. Não é espontâneo, não cai do céu. Portanto, nós em Angola o que temos assistido é a um esforço da ditadura para destruir tudo e todos que sejam uma ameaça estruturante. Veja lá, eu não me comparo a ninguém. Por que é que eu fui alvo de uma tentativa de assassinato? Eu estruturava, eu criei o Movimento para a Cidadania, que era um movimento que articulava 10 comunidades de Luanda vítimas de desalojamento forçado. Eu comecei a gerar movimento articular. E isso teve resultados, isso teve efeitos, a gente começava a mexer-se. Portanto, eu falava também, como os outros, criticava em debates, em entrevistas e etc., em artigos, Mas, para além disso, eu tinha um trabalho de estruturação. E eu considero, na minha análise sobre esse passado recente, que o que levou a ter-me na mira foi o facto de eu estruturar. Esse regime tem medo de quem estrutura, porque ele sabe que a estruturação das cidadãs e dos cidadãos é o que pode colocar em causa a sua supremacia e a sua sobrevivência.
Luís,
Eu não sou, não me considero um super iluminado a pensar e a dizer isto. Acho que muitos mais sabem disso e que por essa razão é que não evoluem para aí, porque sabem que a partir do momento em que começarem a estruturar, se tornarão alvos a bater.
Luís, eu tenho pela pesquisa que eu tenho estado a fazer em relação a essa questão de Angola, desse gigante que estava-se a referir, que é o regime dos Santos, que é certamente uma ditadura, uma grande ditadura, com uma estrutura certamente forte. Ela só existe por causa da nossa conivência. Quer dizer, este
Claro.
gigante é só gigante porque nós legitimamos este gigante, não é? Isso inclui a própria oposição, partidos da oposição, queria dizer, ou na oposição, e a sociedade civil. Se amanhã todo mundo decidir ficar em casa, não ir para o serviço, esse governo cai. Vai certamente. Quer dizer, ela só existe porque nós legitimamos, porque nós.
Claro.
Ela não existe sem o povo, este governo não poderá sobreviver.
Veja lá, Alfredo. Eles estabeleceram desde a altura que começou a transição para a democracia, que já leva mais tempo, mais 10 anos do que levou o Partido Estado. Eles estabeleceram uma democracia, entre aspas, que é a tal ditadura híbrida, em que existem partidos políticos, abandonaram a economia estatizada, avançaram para a economia de mercado. É na forma de um capitalismo selvagem, posso dizer. E, portanto, eles ajudaram a que se estabelecessem no país até forças da oposição, que estão lá, que têm representação parlamentar e etc. Permitiram, tanto com legislação como na prática, a existência de associações, de imprensa privada, etc., etc. E com tudo isso, de facto, eles construíram o ornamento democrático, entre aspas, de uma ditadura. Portanto, as pessoas, no princípio, acho que acreditaram que realmente estávamos a ir para uma democracia, mas já perceberam há muito tempo que não é isso, que cada vez o que cresce mais é o pendor ditatorial, é o componente. Porque vê-se bem, né, pelos impedimentos que existem ao exercício democrático da liberdade de expressão daqueles que se querem manifestar, etc., e a maneira com pancadaria e etc., com que têm sido tratados. Portanto, a maior parte dessas forças ditas da oposição já perceberam isso há muito tempo e já sabem, melhor do que eu estou a dizer, já há muito tempo lhes tenho dito, que são colaboracionistas do sistema. Porque eles tornaram-se parte, eles estão impregnados do hibridismo da ditadura, é? Que lhe dá a aparência democrática. Eles são, de facto, objetivamente, também colaboracionistas, ainda que discursem o fim do regime e mesmo que usem a terminologia ditadura para classificar. De facto, objetivamente, acabam por ser forças também de sustentação desse regime. Isso tem que ser dito e temos que ter a capacidade e a liberdade. E essa gente, já que diz que é democrática, essa gente da oposição que eu considero assim, tem que ter abertura para discutir-se isso, para se tratar disso. E isso é uma necessidade. Ou então serão ultrapassadas, ficarão para trás, e no dia que a ditadura híbrida cair, eles cairão com ela. Porque eles não vale a pena estar aqui com um pé na canoa e outro pé na margem do rio, né? Ou estão com a gente que realmente está contra a ditadura, que a quer ver cair já amanhã, se fosse possível ontem, ainda melhor. Ou estão com o pé na canoa do ditador. Eles têm que decidir onde é que eles põem os dois pés ao mesmo tempo. Não podem continuar a prevenir o futuro. Dizer, quando houver queda da ditadura, Eu vou me safar porque eu sempre estive do antigo ditadura. Mesmo que esteve lá com um pé, mesmo que sentou no parlamento, mesmo que teve mordomias e etc., ele está a preservar um futuro em que ele terá sido anti-ditadura, está a ver? Não é nada disso, há que definir-se.
Luís, mas para além dos partidos políticos, nós, cidadão comum, também temos responsabilidades, não é? Quer dizer,
Claro.
nós também, de certo modo, pactuamos ou não pactuamos, indiretamente, não exigindo nossos direitos, exigimos talvez não de uma forma organizada, que nos podia conduzir para esta mudança positiva, mudança social positiva. Nós também somos cúmplices, quer dizer, porque afinal de contas
Claro.
temos um governo que já estamos a. O dos Santos está no poder desde 1979, foi quando eu nasci. E, quer dizer, eu penso que também devemos ter responsabilidade nesta maca toda que está, nesta crise
Sim,
civil toda.
cada cidadão que seja consciente dessa situação acaba por ter sempre uma parte de responsabilidade por não assumir a atitude que a sua consciência convoca. Mas é o cidadão um pouco diferente, porque o cidadão olha à volta e não vê liderança, não vê organização, não vê nada, nem discurso, nem ações, no sentido de lhe proporcionarem a capacidade para ele se integrar de forma total à ação para a mudança. Portanto, ele fica um bocado desnorteado, perdido. Ele pode falar com aqueles mais seus íntimos e etc. Os mais corajosos saem a público a debitar as suas opiniões sobre isso, de forma aberta e sem inibições. Mas a maioria nós temos que entender que se sente incapacitada. Sente-se perdida. Portanto, é uma responsabilidade daqueles que assumem o papel de cidadãos políticos anti-ditadura assumirem também os discursos e as ações conducentes à criação de força, de capacidade que granjeie a participação dos cidadãos, que granjeie, que mobilize a sociedade, que o faça sentir forte e capaz de fazer alteração. Portanto, é como voltamos à velha cena que já falamos, é que essa luta exige, antes e acima de tudo, que a agenda política para a mudança seja democraticamente estabelecida e conduzida de acordo com regras de condução política democráticas. É preciso ir às comunidades, discutir com elas os problemas que elas têm, que resultam da governação danosa e que cuja solução só será possível se essa governação danosa for afastada da vida da sociedade angolana. Portanto, uma agenda que será acolhida pela maioria da sociedade e que, em consequência, resulte num programa para alcançar objetivos estruturadamente para chegar à meta que é ter um Estado de Direito, de facto, uma democracia, de facto, e não mais esse hibridismo de uma ditadura disfarçada nessa democracia, essa palhaçada, essa fantochada que já estamos desde 1990.
Certamente não será fácil trazer esses grupos com diferente com alguns com interesses diferentes, mas certamente que há um interesse que nos une, que é a mudança, uma mudança positiva em Angola,
Exatamente.
porque temos uma sociedade civil muito defragmentada, não é? E certamente que
Estamos divididos por causa das nossas diferenças, das opiniões, dos pontos de vista, da forma como percebemos a situação e também como propomos soluções. Por isso é que a democracia é necessária. É preciso que essas pessoas todas diferentes se sentem juntas, pelo menos, para fazer um diagnóstico e identificarem aquilo que lhes é comum. E em função daquilo que lhes é comum, das necessidades com que todos concordem, estabelecerem um programa, uma agenda, que começará por alguns pontos em que mais mobilizadores de todos, mais engajadores de todos, e que depois irá desenvolver-se, irá evoluir. Sabes, na vida não há soluções, há movimentos de forças. E estabelecendo esses movimentos, essa marcha de forças, no seu caminhar, elas irão produzindo as soluções. A partir de não há soluções definitivas. É preciso é criar essa marcha comum a partir daqueles aspectos que são comuns. E, portanto, vão tornar um encontro mais sistemático, mais elaborado e vão desenvolver outros aspectos comuns para que essa marcha seja possível de levar até ao fim a sua vitória.
Eu penso que se sair à rua em Angola e perguntar aos angolanos, na sua maioria, independentemente da sua cor partidária ou religiosa, ou crença religiosa, queria dizer, eu penso que a maioria diria que gostaria de ver uma mudança positiva o mais rápido possível. E eu penso que esse, na minha opinião, e eu penso que é isso que acabaste de dizer, Luís. Pode me corrigir se estiver errado. O denominador comum será uma mudança, esta mudança que venha e que um país que seja mais inclusivo e que as pessoas possam necessariamente. Por favor.
Essa mudança, a meta dessa mudança, um país mais inclusivo, um país democrático, um país com Estado de Direito, um país a caminhar para o desenvolvimento de todos e todos, no sentido da modernidade, para o bem-estar. Isso, digamos, é a abstração, a imagem, digamos, o catalisador comum de todos. Mas depois há aspectos que são aqueles que vão determinar o desenvolvimento nessa direção da ação, da luta, né? E é aí que muito que surgem a maioria das divergências, né? Portanto, e é sobre isso que democraticamente se devem sentar e falar e ver realmente quais são as saídas, né? Quais são as saídas, as mais plausíveis, as mais aquelas que possam ser mais efetivas, estabelecerem critérios para selecionarem as que são adequadas e eliminarem as que são menos adequadas. E dessa forma, portanto, essa unidade vai se construindo e a mobilização de todas e todos vai ter lugar. Essa marcha que gera soluções, não há soluções antecipadas, há uma gesta de soluções num processo de um movimento para a mudança.
Infelizmente estamos no final do nosso programa. Luís, para terminar, eu sei que certamente, tal como bem disseste, é importante que haja essa mobilização, esta conversa em relação aos parlamentos mais viável para a saída desta crise política e económica que vivemos em Angola. Para terminar, o que é que gostarias de deixar aos angolanos? Para que isso, na sua opinião, para que de facto isso possa acontecer, não apenas a mudança, mas depois da mudança, me refiro da agenda política para a mudança e a democratização, de Angola.
Epa, o que eu deixo aos angolanos, e é uma repetição do que eu já venho tenho dito, o meu apelo aos angolanos, que neste momento, digamos, são aqueles mais engajados, que mais se destacam na ação para a mudança, é de que, por favor, deixem de privilegiar o protagonismo pessoal, as ações, a sua própria visibilidade e que se engajem num esforço de diagnóstico e de procura de soluções conjuntas, com dedicação, com humildade, e que façam evoluir um processo de gesto, de movimento estruturado, que possa produzir uma agenda, um programa, uma orgânica, seja ela qual for, capaz de ter um papel mobilizador da maioria da sociedade para que ela se movimente, ela elimine os receios, tenha a certeza de que sinta as suas forças, a sua capacidade de ainda que sofra algumas perdas nesse combate, nessa luta, é normal, mas de vencer, da vitória. Portanto, é o apelo que eu deixo aqui.
Luís Araújo, ativista político e ex-fundador e coordenador da SOS Habitat. Nós agradecemos mais uma vez pelo facto de aceito nosso convite na Rádio Angola. Certamente que voltaremos a estar juntos para darmos continuidade a esta conversa. E desejamos continuação de um bom domingo e certamente que os nossos ouvintes poderão ter perguntas ou poderão comentar nesta conversa que nós tivemos. Mas certamente que oxalá que teremos a próxima oportunidade para darmos continuidade a esta grande, importante conversa que é necessária e urgente.
Muito obrigado, Florindo. E também os meus votos de bom fim de domingo para vocês na Rádio Angola e a todos os angolanos, angolanas e angolanos, em especial aos companheiros que se dedicam abnegadamente à causa da libertação de Angola. Do fim da ditadura de José Eduardo Santos Sempelá.
Muito obrigado.
Obrigado.
Come, 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 ele come, come. Come, 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 ele come, come. Nossos heróis, todos morreram. Da sobra caté, queremos cola. Da paz queremos pão, queremos educação, dignidade em Angola.
Para que horizonte nós andamos? Não vejo um objetivo seguro no crescer dos angolanos. Só vejo um povo atordoadamente frustrado, recluso da ignorância e medrosamente amarrado. Já não se espera que se faça alguma coisa, apenas andamos. Os nossos corações perderam força. Vemos crescer a riqueza descomunal de saqueadores que nunca viram a porta de um tribunal. Educação há muito que a gente deseja. No lugar disto oferecem-nos fábricas de cerveja para nos matarmos nas barracas e festas enquanto eles contam os milhões e ativam as transferências dos balúrdios em contas estrangeiras e nós aqui sufocados como peixe na beira. É assim que realmente estamos. Reivindicamos entre nós ou cochichamos lá nos cantos.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra caté, queremos cola. Da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola. Queremos dignidade em Angola.
Comunicação só manipula, desvia-nos a atenção da maneira mais astuta e absurda. Implantaram nas nossas cabeças a ideia da riqueza fácil e obter ganhos às pressas. Fatores que só estimulam a ilegalidade, bloqueando a passagem para a era da equidade. Ambição até nas relações humanas. Ninguém faz nada por ninguém sem que se mostre a grana. Tenham compaixão desta gente acabada. Tenham compaixão desta gente desafortunada. Que apenas quer o pão na mesa e que parem de olhá-los como mero sinónimo de miséria. A espera continua. Nos bolsos vazios destes homens, na pele da criança nua, cujo tronco nunca viu uma blusa. Os pés já estão cansados de tanto andar pelas ruas.
Nossos heróis todos morreram. Da sobra caté, queremos cola. Da paz queremos pão. Queremos educação, dignidade em Angola.
Existe a nova geração partidária. Estão convosco, militam, podem contar com os seus votos. Mas não por ideologia nem por gosto. Eles só fazem porque carregam o partido no bolso. Aprenderam a bajular quem está por cima. A influência é o tapete nos corredores da mídia. E esta mídia só obedece o cifrão. Mergulha na corrupção e ri da Constituição. O detentor assiste a peça da varanda. O que adianta ter tanto poder para não fazer nada? O que adianta desenhar a dita união tão desejada e permitir que se faça tanta porrada? Ou será que isto é parte de um plano para dividir o país entre senhorios escravizados? As leis não passam de páginas e artigos. Tento ver seriedade nos nossos, mas não consigo. Jovens sonham com cargos, já com o objetivo de roubarem sem serem penalizados. A impunidade tem um conhecido ângulo. Quem rouba enriquece, depois protegido por anjos.
Hoje está chovendo a rodos, canuco jogando a bola, nesse tanto que é de todos. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola. A todos que eu venho pedir, pra não se esquecerem de Angola, meu.